Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta terça-feira, 13 de julho de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal? Estou aqui sem o link, vou entrar no link para ver o pessoal agora.
É isso aí, Rovai. Hoje a gente vai receber aqui nos nossos estúdios o deputado federal Alexandre Padilha e a jornalista Laura Capriglione, que vai aqui conversar conosco sobre as notícias, as principais notícias da política nacional, do Brasil, do mundo, tudo que você precisa saber para ficar bem informado. A gente vai falar aqui novidade no caso das investigações da Marielle, a situação de Cuba, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal indicado, né, indicação do novo ministro, que é o André Mendonça, indicação do Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso, ele vai ainda ter que passar pelo Senado, né? Mas vamos conversar sobre o que esperar até agora. Tem também as suspeitas do presidente Bolsonaro estar doente. Ele tem aí, diz que está com soluços há 12 dias. A gente tem vídeo aqui para falar sobre isso, e a suspeita aumentou, Rovai, porque em meio a esses sintomas aí, a gente teve aí a publicação de um edital para compra de fraldas de adultos. Muito
Pois
estranho,
é, já se borrou.
né? Pois é. E a gente vai falar de CPI também, fala, Rovai.
Não, é de lascar, né? O cara fala, caguei para CPI. Aí você fala, que
E aí,
estranho.
compra a fralda, né?
Aí, de repente, soluça, 12 dias soluçando, e faz uns barulhos estranhos no meio das falas dele. Não sei se vocês notaram, parece umas flatulências, para não falar outra coisa aqui, porque eu respeito muito o horário do almoço das pessoas, né?
Poxa.
Mas parece que ele fala soluçando e flatulenciando. É.
É.
Nossa, meu pai do céu,
Pois
que
é, gente.
cena
Vamos.
bizarra. Não sei se vocês viram ontem, no momento em que ele pede oração, ele faz essas tranqueirice, ele tá visivelmente, acho que tem o vídeo, Dri,
Tem
talvez.
dois vídeos. Eu separei dois vídeos para a gente assistir daqui a
O
pouco.
vídeo,
Um dele
ele parece
cansado e um com ele
ejaculando
soluço.
e soltando pum ao mesmo tempo. É uma coisa
É.
medonha, como está dizendo o Carlos Machado. Fala em
Pois é.
português, está dizendo aqui o Cio Lopes, peidando. Eu estou tomando assim o seu delicado. Tem moças e moços de família aqui na live, né? Então, eu tomo. Tem muita gente mais idosa que nos assiste, por exemplo, a mãe e a tia do Edgar estão fazendo comida nesse momento. É muito desagradável, né, ficar falando essas bobagens assim em
É.
pleno horário de almoço, porque são 11:40, tem gente almoçando já. Em Gonçalves, o
Tem.
cara já está tomando café da tarde. Não é
Pois
assim,
é.
não.
E vamos falar de CPI também, vamos contar quem que está depondo hoje, para você entender. Vamos falar do Luiz Miranda. Luiz Miranda que esteve ontem na bancada do Roda Viva, lá no centro do Roda Viva, o programa de segunda-feira de entrevistas clássico aí da TV Cultura. E ele sugeriu aí que o irmão teria o áudio, né, Rovai? Sugeriu aí que o Pazuello falou outro nome do Centrão envolvido nos pichulecos da vacina. Então, tem muito assunto aqui para a gente falar hoje. E vamos falar também na situação de Cuba. A gente traz aqui o depoimento do Fernando Moraes, que diz se declara cubano há 50 anos. Então, a gente vai falar também dessa questão, o que esperar, o que está acontecendo. E vamos dar um salve aqui para quem está chegando para assistir ao vivo a nossa live de hoje. Você já deixou o seu like aqui embaixo do vídeo? Então já clica aqui no seu no, na dedada, como diz o Rovai. Então vamos dar um salve para o Frank Joy. Bom dia de Feliz no Rio Grande do Sul. Olha só, bom dia de Campos Salles, do Ceará. Vinícius Vini, bem-vindo aqui para esse povo do Ceará. Regina Leite de Quatis, do Rio de Janeiro. Olha só, a Márcia Pirce, um grande beijo para você. Diz que sonhou com o Luca essa noite. A gente está aqui morrendo de saudade, ele está de férias na casa da irmã. Então a gente está sem filhos aqui essa semana. Alex Pinheiro, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Aqui a Maria Angélica Coldbelli, Sil Lopes, todos os países devem sancionar os Estados Unidos, basta, é verdade, né? Basta de embargo, né? A Cuba. Carlos Machado, medonho. Luciane Paes diz que tá ótimo todas essas divulgações acerca da CPI, tô amando, quero mais, mais, mais. E aí vai ter mais, né? Porque vai ter mais 90 dias de CPI, né, Rovai? Vai ter mais.
Vai ter mais, vai ter mais. E a gente, inclusive, está construindo um modelo, né, Dri, a partir de agora, para as pessoas assistirem a CPI no canal da Fórum. Então, de dia, fica o Marcelo Ailer,
De
acompanhando a
manhã,
CPI,
né?
fazendo de dia, de manhã, de dia, da parte da manhã e começo da tarde, o Marcelo Ailer faz essa mediação, ele fica ali assistindo. A gente ainda vai melhorar esse formato, por exemplo. Eu acho que ele tem que aparecer na tela quase o tempo todo, viu, Dri? Ficar ali, o pessoal tá vendo que ele tá, ele dando umas comentadinhas no meio da conversa, vai escrever um texto. A mesma coisa vai fazer o Lucas Rocha do período da tarde e noite, das 2 da tarde, 2h30 até a noite, se tiver continuidade. Então, serão dois jornalistas que vão ser os correspondentes da CPI, vão ser os setoristas da CPI. É uma forma da Fórum também cumprir um papel, né, de cobertura mais dedicada, né? Espero que vocês gostem, espero que vocês prestigiem o nosso canal. Escolha o nosso canal, porque é importante diversificar. Às vezes, você concentra tudo em um, dois. Vamos dar importância também aí para a TV Fórum, que é uma TV que está todo dia com você.
Todo dia com você, isso aí, vai, slogan aqui. E tá a galera contando de onde tá, então vou dar mais um giro para dar um salve ao pessoal aqui falando de onde está assistindo o nosso programa de hoje. O Alex Suete diz que esteve em São Paulo a passeio na semana passada e ficou assustado. É como a situação da cidade está triste, muita miséria nas ruas, muita sujeira e a cidade bem abandonada. PSDB já chega, Haddad 2022, São Paulo. Pois é, vamos, a expectativa é que o Haddad seja candidato ao governo, né, de São Paulo. Vamos esperar, porque o governo do estado de São Paulo está há mais de 20 anos nas mãos do PSDB, né? É uma, né? Não tem alternância de poder, né? E tem a Carmen Soares, de Salvador, Bahia, Luciene Paes, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, o Eric Figueiredo, de BH, o Décio Amadio, que já diz: Yankees, tirem suas mãos sujas de Cuba. Júnior Feitosa, de Porto da Folha, Sergipe, olha só. E a Regina Azevedo, de Quatis, no Rio de Janeiro, Libório Kummer, da Praia da Pipa, olha só, de Rio Grande do Norte, a Jânia Rocha, direto de BH. É isso aí. E a Leda Heineck, de fala sobre a depoente de hoje, da Precisa, vai ficar em silêncio protegendo o genocida. Pois é, ela foi ao Supremo ontem, quem depõe hoje, vamos começar então falando desse assunto. Quem depõe hoje na CPI é a Emanuela Medrades, que é diretora técnica da Precisa Medicamentos. Ela foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar garantir o direito de não comparecer à CPI, mas seu pedido foi negado pelo presidente do Supremo, Luiz Fux, mas foi concedido o direito de permanecer em silêncio. Então, espera-se que ela não diga nada, né? Na CPI, o depoimento começou há pouco, então a gente não acompanhou direito, porque estamos aqui no Fórum 11h30. Qualquer breaking news a gente traz
Não, mas
aqui.
o Marcelo vai entrar daqui a pouquinho para falar rapidinho o que está
Perfeito.
rolando. Já passei aqui
Perfeito,
para ele
Rovai.
o link, assim a gente vai já dar uma atualizada. Vamos porra, olha a ideia do Marcelo Nogueira. Pô, vai, convida o Fernando Moraes para ser um dos entrevistadores, debatedores da Fórum. Seria bom ouvi-lo. Mandei para o meu tio, tio da Dri, uma mensagem.
Meu tio.
Quem respondeu? Fernando Moraes, o que é isso, amigo? Fernando, que é tio da Dri De Lorenzo, está deixando a sobrinha aí. Desprovido.
E eu sou cubana que nem ele, Rovai. Eu também. Defendo a revolução.
Então, nós tivemos a mesma ideia, Marcelo, já chamamos ele ontem. Uhum. Gente, vão dizendo de onde vocês estão. Eu gosto de ver isso. Vitória
Espírito Santo. Eu também adoro.
Rio de Janeiro. Vocês vão dizendo. E já temos aqui o Marcelo Ayler, que vai dar uma geral de como está o depoimento de hoje na CPI. Sobe na canoa, sobe na jangada.
Olá, bom dia.
E bom dia, Marcelo. E aí? A Emanuele está em silêncio, é isso mesmo?
Está em silêncio, o pessoal está com bastante... Eles estão bem incomodados. Primeiro, logo de manhã, às 9 da manhã, havia ali uma interpretação, né? Os senadores entenderam que ela só poderia não responder aquilo que a incriminasse, e a defesa dela entendeu que não, que ela poderia ficar calada, e é assim que eles estão agindo, né? Obviamente, isso está gerando, está rolando agora, nesse momento, uma crítica dos senadores ali a essas tomadas de decisões do Supremo Tribunal. Eles ressaltam que eles respeitam a decisão, mas que dessa maneira fica difícil conduzir os trabalhos, né? E aí o Randolph fez um belo discurso agora há pouco, lembrou também que todos da Precisa obtiveram o direito de ficar em silêncio, e sendo que o mais importante seria entender, né, a ligação dessas pessoas. Então tá esse clima, então eles vão tentar, o Randolph disse que eles vão pedir reunião com os ministros do STF para tentar chegar num acordo. Porque, segundo, que daí o senador Humberto também afirmou que isso vai prejudicar o relatório final. Então, esse é o humor que está agora ali. Eles estão bem incomodados, né, fazendo muitas críticas a essas decisões que o STF tem dado, né, esse direito de silêncio aos últimos depoentes, né, principalmente aos ligados a Precisa Medicamentos. É o que está incomodando muito eles, assim.
Pois é, como chegar, né, a uma resposta, né, dessas irregularidades nessa contratação das doses da vacina Covaxin, que tiveram essa intermediária, né, teve essa intermediária, Precisa Medicamentos, e ainda uma terceira, que era a Madison, né, que tinha que pagar um adiantamento que é localizada num paraíso fiscal em Singapura. Como esclarecer tudo isso se os envolvidos têm o direito de permanecer em silêncio, né, Rovai?
Bom, essas interpretações do Supremo sobre a pessoa no poder da constituir provas contra si próprio, elas acabam sendo muito abrangentes, né? Então, por exemplo, o ministro de Estado, quem não pode constituir provas contra ele próprio? Cacete, ele foi um servidor público de alto escalão. Ele tem obrigação de ir numa CPI e dar respostas à nação, sabe? Então, assim, tem que tomar... Eu acho que, assim, há um exagero. Então, como chamar um deputado? O deputado tem que ir. Não vou constituir provas contra a minha... os quimbros infernos. Esses caras aí, dessas empresas... É preciso saber quando se diz respeito a questões ligadas a eles. É meu entendimento. Aliás, é o entendimento de todo mundo ontem. Mas se fosse pergunta sobre outros, fulano de tal lhe fez isso? Tem que responder. Fulano de tal lhe pediu tal coisa? Tem que responder. Ele não pode... Você fez isso? A questão ali é sutil, mas ele não constitui provas contra ele, é sobre atos que ele cometeu.
Foi justamente o Omar Aziz, o Renato, na coletiva que ele deu hoje, 9 da manhã, ele falou exatamente isso. Ele falou, como assim incriminar? São pessoas técnicas, é responder as perguntas. Porque o Randolph também falou sobre isso. Se tem alguém aqui que tem que estar preocupado, é o dono da Precisa, que é o Maximiano, e não esses funcionários do segundo escalão. Porque conforme mais eles investigam, aí tem também aquela outra empresa, que é a Davat lá também, que também está nessa negociação. Então, é isso que eles têm batido na tecla. Mas se o STF continuar concedendo esse direito ao silêncio, vai ser impossível, então, juntar as peças, né, do que levam a esse escândalo da Covaxin. Né? Então, eles estão bem irritados lá, bem irritados, e descendo o pau no STF lá. E o Randolph pediu uma reunião com os ministros para chegar num acordo. Assim. Acho que esse é o fato, assim, e vão tentar fazer com que ela fale, mas ela já avisou que não vai abrir a boca lá, a Emanuele Medeiros.
E se ela teve garantido esse direito, não tem que falar, né?
Exatamente, ela está segurada, né? Não é um problema dela, é um problema do...
ela conseguiu, né? Exatamente, ela conseguiu a decisão, né? E não sei se chegaram a falar sobre a entrevista do Luiz Miranda ontem no Roda Viva, né, que ele diz que ele não gravou, mas o irmão teria um áudio, né, que incrimina o Bolsonaro, que admitiu ontem, né, que de fato recebeu os irmãos Miranda, né? Então a gente tem o elemento novo da entrevista, que é a questão de o irmão ter o áudio, e ele sugeriu que o Pazuello teria dito a ele que tinha um esquema envolvendo um outro nome do Centrão na compra de vacinas, que queria um pichulé, né, como disse ontem ele, do Ministério da Saúde para comprar as vacinas. Não sei foi citada essa entrevista hoje?
Eles falaram sobre essa entrevista, eles falaram também sobre a menção da Michelle Bolsonaro no celular do Dominguete, e falaram também da própria declaração do presidente Bolsonaro, né? Mas como isso foi ontem, eles vão sentar esses dias e ver como que eles vão trabalhar esses fatos novos, né? Então ainda não... E aí o senador Humberto falou que isso provavelmente será trabalhado durante o recesso do Congresso, porque eles não vão parar. Né? Eles vão aproveitar esse recesso do Congresso para dar uma reorganizada em todos os documentos que foram levantados até agora e pensar a segunda etapa, né? Que são os 90 dias que o Pacheco se comprometeu a dar mais 90 dias para os trabalhos da CPI. Né? Então, eles falaram que isso é o próximo trabalho deles, é organizar esses fatos novos e como utilizar isso. Né? Foi isso que eles colocaram hoje de manhã.
Então, não vai ter depoimentos, vai ter esse trabalho mais interno.
Isso, por enquanto, a partir da organização, ver a densidade desses materiais, que eles vão, então, tomar decisão por novos depoimentos, quem eles vão convocar. O que eles não vão convocar, que eles reforçaram de manhã hoje, é a Michelle Bolsonaro. Eles falam que isso daí seria fazer o jogo do Bolsonaro e da tropa de choque do governo, né? Então, isso, a primeira-dama está descartada. Mas as pessoas que surgiram, não. Elas estão com o nome na listinha deles lá. Foi isso que eles falaram hoje de manhã.
Pois é, até que pedi para o Rovai comentar, não convocar a Michelle, Rovai.
Pois é, eu gostaria de ver a Michelle no Banco dos Réus. O que fizeram com a Dona Marisa, sem ter nada, seria muito interessante. Marcelo, muito obrigado aí pelo toque do dia. Volta lá. Você está lá na live, ao vivo, certo?
Isso.
Entra de vez em quando, faz uns comentários, vai se soltando. Hoje é seu primeiro dia, você está começando.
Isso, sim, então,
é ao vivo. Né? Marcelo vai estar todos os dias, junto com o Lucas Rocha, cobrindo as CPIs. Então, agora, assista a CPI no canal da Fórum. Certo, Marcelo?
Tchau, tchau, gente. Beijo.
Beijos.
Beijo.
Legal. Maravilha, né, Rovai? Vamos continuar, então, acompanhando. E vamos... Essa história realmente, assim, é uma diferença, né? O que fizeram com a Marisa e agora, né, com a Michelle, que é citada nominalmente no áudio do Dominguete, que ele ainda fala, a primeira-dama é ela mesmo, né, Rovai? É ela mesmo, o cara ainda confirma, né? Mas é isso aí, vamos dar aqui um giro, vamos dar muito likes, como diz o Marcelo Nogueira, que está aqui, e tem comentários, olha só, perguntas para você. O Alex Sweat diz, Rovai, o fato concreto é que essas pessoas buscam o seu silêncio na justiça, pois estão envolvidos até a cabeça nestes esquemas de corrupção das vacinas. Se não tivessem nada a esconder, não precisariam. Diz aqui o Alex Suete, Luciane Paes, diz que quem não deve não teme. E o pessoal está aí mandando de onde estão vendo a gente. Então, Léa Ruth de Porto Alegre, a Célia Mari de Fórum de Goiânia, estava bloqueada por engano, exatamente, a gente liberou a Célia, por engano, estava bloqueada. Tiago Rodrigues, de Estância, Sergipe, Moacir Dantas, de Feira de Santana, Bahia, Márcia Pirce, do Alto da Boa Vista, em São Paulo, Mauro Santos, de Belém, do Pará, Mari Aguiar, de Ituiutaba, de Minas Gerais, Soraya,
olha só que legal,
de Porto Alegre, Maria Angélica Rogibelli, de Ouro Fino, Minas Gerais, Jackson Guimarães, de João Pessoa, Paraíba, e Leda Heineck, de Poá, Rio Grande do Sul, Maria Suzana, de Uberlândia, e a Célia Mari mandou aqui um superchat de teste, e sim, tá funcionando, pode mandar superchat, galera, pode mandar que tá funcionando.
Eu desse... E pode ficar membro também, né, Dri, porque é um bom momento aí, a gente, vocês estão no dia 10, perto do dia 10, dia de ficar membro e apoiar o jornalismo, o jornalismo de qualidade, o jornalismo independente, o jornalismo que não se rende, o jornalismo que não se vende e o jornalismo que não dá palanque para maluco. É isso aí, nem para pilantra.
Exatamente, olha só, eu fiz até uma telinha já que você falou, olha só, para você, seja membro, apoia a partir de R$ 7,99, você aponta a câmera aqui, ó, e você escolhe o seu plano aqui no canal da Revista Fórum, e esse QR Code vai ficar aqui em toda a live, aqui no cantinho, e você também pode apoiar via Pix, pela chave pix@revistaforum.com.br, ou boleto ou cartão em revistaforum.com.br/apoie. E ficando sócio ou membro, você apoia o jornalismo, recebe a newsletter da Fórum A Lado B todos os dias e tem descontos nos cursos da Fórum Educação. Quem é membro e ainda não recebe A Lado B, só enviar um e-mail para sócio@revistaforum.com.br para entrar no mailing e passar a receber a newsletter diariamente A Lado B, com um resumo de tudo que acontece no dia no seu e-mail diariamente. Então, sócio@revistaforum.com.br, para você que é membro aqui no YouTube, você entrar no nosso mailing e receber essa newsletter. Mas vamos continuar na pauta aqui, Rovai. A gente tem novidades no caso Marielle. As promotoras que deixaram o caso, a gente já não falou ontem, né? Elas deixaram por discordarem da delação da viúva do Adriano da Nóbrega. Segundo a gente tem aqui a informação, a discordância sobre a forma como estavam sendo conduzidas as negociações para a delação da viúva foi um dos fatores que motivaram o pedido de afastamento feito pelas promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili das investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e do Anderson Gomes. Então, elas deixaram o caso após o vazamento de informações sigilosas feitas por um delegado, Rovai, que está preso. E a gente tem ainda outra informação de que o corpo do miliciano Adriano da Nóbrega, ligado à família Bolsonaro, vai ser exumado e passar por novos exames. Lembrando que o Adriano da Nóbrega, em 2005, foi condecorado pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e a ex-mulher e a sua mãe trabalharam no gabinete do Flávio, repassavam os valores para o Fabrício Queiroz. Rovai.
Bom, essa questão do Adriano da Nóbrega, eu sempre tive uma posição muito clara, né? Eu acho que ele foi executado. Eu acho que ele foi executado. Eu não sei exatamente de que forma essa execução se deu, não tenho informações, eu sou jornalista, eu não vou aqui ficar fazendo ilações, mas ela pode ter acontecido por uma forma de agir da Polícia da Bahia, né? Ou seja, a Polícia da Bahia estava caçando um fugitivo perigoso que estava armado e executou ele. Ou ele pode ter sido executado a mando de alguém, né, que tinha interesses na sua morte, que pode ser tanto alguém ligado à família, a família do presidente da República, como alguém ligado a outras disputas e aos outros interesses que envolviam o Adriano da Nóbrega. Mas a minha convicção é de que ele foi executado. A partir disso, tem que ter uma exumação para avaliar e para tentar buscar os nomes de quem executou. Que seja a polícia da Bahia, se for só toque aparecendo toda a churrasqueira, né? Vou fazer um churrasco para os amigos aqui. Deixa eu ajeitar aqui agora, sim. Porque senão se o cara vai falar, pô, mas o Renato trabalha na área de serviço, é o que a Drime fez. A Drime condenou a esse cantinho aqui da casa. Antes eu tinha um lugarzinho e então. Tal. Aí não, a gente vai montar um escritório um dia, vocês vão ver o bonitão aqui. Agora eu tô com a cadeira do Luca, que é muito legal também. Mas, enfim, ele foi executado. E aí eu tenho uma... Eu acho, Adri, que a gente tem que ter uma linha de investigação que é a mais... É que, assim, quem que estava na Bahia nessa mesma época? O Flávio Bolsonaro ou o Eduardo? Né? Agora tem...
Acho que foi o Eduardo.
O Eduardo Bolsonaro foi para a Bahia, estava do lado, no sul da Bahia, do lado da onde o Adriano da Nóbrega foi executado. Passeando por lá, fazendo visitas por lá, muito estranho. Cadê o celular desses caras? Cadê o celular do Adriano? Tem que ter uma exumação e investigação dos dados dele. O celular teria sido prendido, segundo o governador Rui Costa, numa entrevista a essa fórum, a este programa, a este fórum 11:30. A gente precisa do celular dele. É urgente, porque o Brasil não pode ser refém, não pode ter sua política sequestrada por bandidos perigosos vinculados à milícia. Se isso existe, isso precisa ser investigado e posto às claras. Todo mundo sabe o que eu penso acerca disso, né? Então, não acho que... tem ali o ex-ministro que morreu num surto, uma coisa esquisita, que fez a campanha do Bolsonaro, Bebiano, Gustavo Bebiano. É que a gente... São todos novos personagens que surgiram na política brasileira nos últimos anos e de forma esquisita, como esse Bebiano mesmo, Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega se torna personagem da política, um chaos. Então, para ser jornalista político hoje, você tem que entender de criminologia, de milicianismo, né? E o Gustavo Bebiano morreu de uma maneira muito suspeita. Foi no litoral norte da Bahia. Celso, o Rico está me... É verdade. Foi no litoral norte da Bahia. É isso. Não foi no sul da Bahia. Não foi em Porto Seguro, não foi naquela região. Foi ali perto da Praia do Forte, né? Enfim. Tira o boné, deixa a cabeça brilhante. Mas eu não tô careca, gente. É só isso.
Não tá careca. Segue
o jogo. Zé Wilson, um beijo no seu coração. Uma beija na sua bochecha.
Isso aí, Ruvai. Olha só. Eu vou continuar aqui só antes de entrar na próxima pauta. A gente vai falar do André Mendonça, o ministro indicado terrivelmente evangélico. Mas olha só, tem Nelson Santos de Poá, São Paulo. Tem o José Willame de José Sampaio de Goiânia. A Aline Voz de Santa Catarina. O Raimundo, um beijo para o Raimundo, que admira aqui a gente. Fala de Manaus. Adebiano Rodrigues, de Juiz de Fora. Juiz de Fora Bolsonaro. Essa é boa, né? Trocadilho. Rita Jaques, de Aldeia Velha. O Edmilson Geraldo, de Contagem, Minas Gerais. A Rafael Quaresma, de Itabira, Minas Gerais. José Wilson, de Criciúma, Santa Catarina. Célia Mariá, de Tijuca, Rio de Janeiro. E tem... Vamos continuar dizendo, tem a Célia Mari, que voltou a ser membra, muito bem-vinda, muito obrigada, Celi Puglia, de Sorocaba, e tem gente perguntando aqui É o Rafael Quaresma, eu, Rodrigo Pacheco, candidato a presidente do PSD. Pois é, a gente falou disso, né, Ruvai, ontem, essa terceira via, né?
Podemos falar um pouquinho mais para a Laura Capaglione, que vai estar aqui daqui a pouco, até com Padilha. Podemos tocar nesse assunto com ele, sim.
É, o Padilha, que, aliás, está chegando aqui nos nossos estúdios, então já vamos subir, porque aqui a gente chegou, já subiu na jangada aqui, então, das boas-vindas. Bem-vindo, Padilha, tudo bem?
Tudo ótimo. Um abraço, Dri, um abraço, Rovai. Estamos aqui conversando com vocês aqui.
Legal. Camisa bonita, Padilha.
Tá vermelho? Olha uma malha aqui de frio, cara. Tá frio pra caramba em São Paulo. Pô.
Ainda bem que você não tá de corintiano hoje. Você veio mais arrumadinho.
Tá bem embaixo. Tá bem embaixo, mas é aí que a gente usa mais.
Ô, Padilha, eu tava aqui, enquanto você tava chegando, eu tava tentando ler a matéria exclusiva dada pelo Plínio agora, que é a primeira que tá liderando a audiência da Fórum. Uma matéria exclusiva a partir de uma denúncia sua, né? É, que médicos denunciam irregularidades e vazamentos na prova do Revalida. Eu queria começar o nosso papo por isso, e já vou divulgar aqui para as pessoas lerem a matéria do Plínio enquanto você explica.
Rová, essa é uma situação absurda, né? O que é o Revalida aí, para todo mundo saber, né? O Revalida é um exame que foi criado quando eu e o Haddad éramos ministros do governo Dilma. Eu era ministro da Saúde, o Haddad era ministro da Educação ainda, foi em 2011, que a ideia é de você ter um exame nacional organizado pelo Ministério da Saúde e pelo MEC, para que os médicos formados fora do Brasil, que queiram poder exercer a medicina aqui no Brasil, né, exercer a medicina integralmente, eles façam a validação do diploma através desse exame nacional. Como que era a regra antes? A única forma para esse médico poder exercer aqui no Brasil, ele teria que procurar uma universidade pública, federal, estadual na época, e participar ali de um processo de revalidação de diploma. Não tinha todo ano, dependia da universidade pública. Na época, inclusive, a gente encontrou um esquema de uma universidade sobre validação de diploma. Então, a ideia foi, a lei continuava permitindo que essas universidades públicas pudessem continuar fazendo a validação do diploma, mas o Ministério da Saúde e o MEC, todo ano, iam oferecer um exame nacional feito por universidades, mas coordenado pelo MEC e o Ministério da Saúde. Não começamos a fazer em 2012, 2013, todos os anos, enquanto a gente estava no governo, pelo menos uma vez por ano foi feito o exame. A primeira prova, eu me lembro, inclusive, foi uma prova com um nível de exigência meio absurdo. Na época a gente até desconfiava, está tendo aqui uma coisa mais de fechamento de mercado, a gente comparava com outras provas internacionais, era um resultado absurdo. Então foi aprimorando todo ano, a de 2012 foi melhor, de 2013 foi melhor a prova. Quando o governo Temer assumiu, com todo a relação do Temer, do golpe, aí, com algumas lideranças de entidades médicas, na prática, acabou o Revalida. É gozado porque, quando a gente fez o Mais Médicos, essas lideranças falavam o seguinte: ah, não, nós não somos contra o Mais Médicos, mas eles têm que ter um Revalida para atuar aqui em qualquer situação. Mas, quando eles assumiram o governo, eles pararam com o Revalida. Na prática, o exame não existiu mais, não tinha mais prova. Fazia a primeira fase e não fazia a segunda fase. Aí, em 2019, eu já era deputado, a gente lutou para transformar em lei o Revalida, em uma obrigação que o governo fizesse pelo menos duas provas por ano. Aprovamos isso no final de 2019, foi sancionado no começo de 2020. Veio a pandemia, o governo alegou o problema da pandemia para não fazer mais as provas. Nós temos uma realidade, por exemplo, de ter 17 mil médicos brasileiros formados no exterior que já atenderam pelo Mais Médicos aqui no Brasil, que querem continuar atendendo como médicos aqui no Brasil. Para isso, precisam fazer essa validação do diploma. E o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação simplesmente não fazem a prova. Aí fizeram, depois de muita pressão, já estava na lei, gente acionou o Tribunal de Contas, o Ministério Público, fizeram a prova, fizeram a primeira fase e fizeram agora a segunda fase. A segunda fase ocorreu nesse fim de semana. E nós recebemos várias denúncias de médicos e médicas que foram fazer essa prova, dos mais tipos de denúncias, desde um assédio, né, uma postura absurda por parte ali do avaliador, de não tratar a pessoa como médico, dizer que não é médico, que é participante, de assédio em relação durante a prova, até essa coisa do roteiro, porque essa prova prática é feita com atores, né? Deste roteiro para os atores, que fala ali quais são os exames a serem pedidos, a resposta, indicações aí de quais são os sinais e sintomas, ou seja, que induz qual pode ser a resposta, traz elementos do que pode ser a resposta, que esse roteiro dos atores vazou, circulou, e que pode, inclusive, ter influenciado o resultado dos exames. Então, algo gravíssimo, já abrimos processo de denúncia, eu vou, inclusive, entrar na Polícia Federal, que é um concurso nacional, público, federal, já entramos junto ao INEP, alguns desses médicos e médicas já entraram junto ao Ministério Público, algo que pode ser gravíssimo, que revela, de um lado, uma postura de muito preconceito, né, em relação aos médicos formados no exterior, e vários deles são médicos brasileiros, nós temos milhares, como falei, milhares de médicos brasileiros formados no exterior que querem atuar aqui, e, ao mesmo tempo, do despreparo, né, da irresponsabilidade deste governo com um tema tão importante, né? Não teve revalida em 2019, teve uma primeira fase em 2020, está tendo agora em 2021, estão descumprindo a lei do revalida, que estabelece que tem que ter duas vezes, tem que ter exame pelo menos duas vezes por ano, e estão deixando o povo brasileiro sem um atendimento médico que poderia ser garantido com esses milhares de médicos que querem atuar aqui no Brasil.
Absurda essa situação, hein, Padilha? Absurda. Então, bom, a denúncia acaba de ser publicada aí pelo Plínio, a partir de informações do Padilha. Vamos dar sequência nisso? Eu vou pedir para o Plínio já ouvir o governo, o Ministério da Saúde, ouvir, tentar ampliar essa repercussão. A gente já pede aqui ao vivo, sabe, Padilha? Porque o pessoal está na redação, deixa o homem meio ligado. A gente está transmitindo ao vivo a CPI, são duas transmissões simultâneas, agora que em breve, cuide-se, Globo News. Cuide-se, Internacional.
É isso aí.
Pequeno, mas é ousado.
E olha só, queria trazer aqui para a pauta que uma questão que está rolando só nas redes sociais desde ontem, que é uma preocupação sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. Tem vários vídeos circulando, ele disse que estava com 12 dias de soluço. Ontem, olha só, vou passar um videozinho aqui.
Se for só soluço, mas no vídeo parece que tem outra coisa aí também fazendo ruído.
Está cansado, né? Olha só.
Tem uma coisa que a gente fala, que é bom você saber, vocês sabem, com toda certeza, o dia de ontem foi um dia muito triste, dado o que aconteceu em Cuba. Muita gente acha que a gente nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai chegar em Venezuela, que a gente vai ter problemas como estão tendo com outros países por aqui. O que o povo foi à rua ontem em Cuba? Foram para pedir quatro coisas. Alimento, como é bom o socialismo, hein? Lá não falta área para plantar fumo, lá não falta. Porque a elite política vive disso. Então foram pedir alimento, foram pedir eletricidade, porque o petróleo que ia de Cuba para lá de graça está caindo bastante. O que ia da Venezuela para lá está caindo bastante. Então a fonte de energia lá, em grande parte, essa que vem dos combustíveis fósseis, né? E foram pedir também, além de alimento, eletricidade, foram pedir...
Vaso.
Alimento, eletricidade, pediram mais uma coisa.
Internet.
Não, internet isso não existe. Né? Eles não pediram. Não.
Tá bom, mas já dá para ver assim como... tá estranho, até o pensamento meio desordenado, né? Então tem até um outro vídeo, Ruvai, mas tá estranho.
Não, já deu para o Padilha, viu? Também, como médico, Padilha, o que pode vir a ser isso? E como político, o que você tem ouvido nos bastidores em Brasília?
Ah, primeiro em relação a políticos, bastidores, né? Bolsonaro está tremendo nas bases, né? Quando o Bolsonaro fez aquela medida provisória do dia 6 de janeiro, que a gente denunciou, vocês repercutiram, aquela medida provisória, ela monta o manual da propina com recursos da Covid-19, porque ela cria várias possibilidades de propina ali. Ele escancara isso. E acho que o Bolsonaro está tremendo as bases porque está vazando por tudo quanto é lugar, esquemas, intermediários, envolvimento dele em relação a isso, da família, a dona Michele, os filhos, né? E acho que tem um grau de pressão grande sobre o governo nesse momento em função disso. E Bolsonaro sentiu, na minha opinião, ele sentiu que a tatuagem de corrupção está pregada na testa dele. Né? Acho que, inclusive, as sondagens, pesquisas mostram isso, o trabalho de vocês também mostra, ou seja, eu acho que ele está vivendo um momento difícil da situação política dele, o que não significa que ele não tem uma base no Congresso para segurar a situação, ele tem, é importante saber. Existe uma base no Congresso para impedir o andamento de um pedido de impeachment, mas ele está bastante pressionado, treme nas bases, cai na aceitação. E acho que ele parte para aquilo que a gente já falava no começo, né, no ano, assim, numa situação como essa de acuada, ele parte para aquilo que ele sempre soube fazer, que é o conflito, a disputa. E acho que ele vai buscar utilizar das mais variadas artimanhas sobre isso. Ontem, né, vocês viram, durante a entrevista, ele parou a entrevista para pedir para rezar um Pai Nosso, quer dizer, então, essa coisa do sagrado, da eterna ameaça de receber facada, né? Esse comportamento dele ali, ele é uma pessoa que, né, ao sofrer uma facada, teve na cirurgia mudanças aí no seu trato gastrointestinal, né? Fez colostomia, então é possível que ele esteja vivendo essa situação, inclusive, né? De impactos decorrentes disso. Acho que o mais provável, né? O estresse ali, a pressão, está pegando e faz com que ele reaja, né? O impacto mais visível nisso é essa coisa do soluço, do arroto, né? Falaram, inclusive, que estão esperando o Lira dar um susto nele para ver se acaba com esse soluço, né? que a terapêutica era o Lira botar o impeachment para votar, porque ia ser o susto para acabar, né? Acho que ele tem cada vez mais tentado partir para isso, né? Mas eu acho que, quando ele está... Político é isso, é um governo sob ameaça, e a resposta dele é sempre essa resposta de tentar virar pauta, tentar ir para o sagrado. Eles estão correndo atrás agora para tentar botar em votação coisas na Câmara, no Senado, que tentam virar pauta. Essa coisa da mobilização do bolsonarismo, né? E a gente precisa ir firme, apoiar o trabalho da CPI. É importante a prorrogação da CPI para que ela possa aprofundar os documentos, as provas, não só de que tem gente que ganhou muito dinheiro com esse projeto de genocida, tem muita mamata da vacina, mamata da cloroquina, de compra de testagem com esse projeto de genocida, e que eu acredito que uma parte importante desse dinheiro está financiando o bolsonarismo país afora.
Ô Padilha, você assistiu o Roda Viva ontem à noite?
Não assisti.
Bom,
desculpa, meu irmão.
De qualquer forma, eu vou...
Primeiro, eu tenho que admitir que eu estou de um bode danado de assistir o Roda Viva há muito tempo, então começa daí.
E é muito tarde,
mas,
né?
Eu também, mas por acaso o Rodrigo estava ali zapeando, parou o Roda Viva, estava o Luiz Miranda, eu nem sabia que ele ia. Veja como o meu radar está... Tá... um problema. Aí a gente parou, começou a assistir, né? E de repente ficou grande tema da noite, foi que teve um político que teria enfiado o dedo na cara do Pazuello e dito para o Pazuello que se não rolasse uns pichulé, ele tirava o Pazuello do cargo de ministro. Bom, olhando, só tem um político que pode fazer isso com o Pazuello. É o Arthur Lira. Aqueles jornalistas ficaram mais enrolando, alguns até falaram Arthur Lira. Tá. Oh, recebemos a informação, não sabe receber de ninguém, né? Quem que poderia fazer dar uma cartada dessa? O Mourão? O Mourão não manda em nada. Né? O Braga Neto, mas aí não seria um político, né? Um militar. Então, sobra muito pouca gente. O que estão falando sobre isso em Brasília? Essa história já circulou?
Ó, Rovai, essa história, ela já circulou desde quando o próprio Pazuello falou isso. Não sei se vocês se lembram de um vídeo do Pazuello. Do Pichuleco, na troca. Ele já tinha sido exonerado, estava lá o Marcelo Queiroga, o novo ministro, que não tinha sido nomeado ainda, foi naquela semana da transição. E o Pazuello disse claramente, né, de que foi ameaçado por políticos no Congresso, e que por isso que iam lá levar uma lista para executar. Então, o Bolsonaro, ele tomou uma decisão ali em maio do ano passado, quando foi fazendo as trocas, ele trocou dois ministérios, o da Saúde e o Ministério da Educação. Nessas duas trocas, ele de um lado, ele fez uma intervenção militar no Ministério da Saúde, colocou ali um bolsonarista, olavista, menos histriônico, eu diria, no Ministério da Educação, mas é um bolsonarista, olavista, e junto com essas trocas, ele abriu a porteira para montar uma base do Congresso para capturar pedaços desses ministérios. Então, o Ministério da Educação, lá foi o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que foi indicado ali por políticos ali da base do Congresso que ele queria montar. No Ministério da Saúde, a Secretaria de Vigilância em Saúde, a área de diretoria e logística, ou seja, ele foi compondo ali, né? Então, eu acho que quando o Pazuello fala isso, ele expõe essa disputa que existia ali, né? Tanto entre os militares e seus interesses também financeiros, né? Estão cada vez mais claros, e os políticos que passam a montar essa base de sustentação do Bolsonaro. A briga está ali, né? Inclusive, na época, o Pazuello, na minha opinião, ele saiu porque essa base dizia o seguinte, ó, se não sair o Pazuello, vai ser instalada a CPI. Quando o Pazuello saiu, durou umas duas semanas, inclusive, que a CPI deu uma amortecida. Tanto que ela não foi instalada pelo Senado, a gosto do presidente do Senado, foi o STF que obrigou a instalação da CPI. Então, o movimento da saída do Pazuello era um movimento para tentar amortecer a criação da CPI, e esses políticos da base do Bolsonaro pressionavam o Bolsonaro nesse sentido. Ó, se não tirar o Pazuello, a gente não vai segurar a CPI, não consegue segurar a CPI. Tanto que não conseguiram segurar as assinaturas. Aí o Pazuello sai, o presidente do Senado se compromete a não instalar a CPI, então ele não instala a CPI, parou a fala de instalar a CPI, aí o STF vem, demora duas semanas, o Queiroga não assume, aí o STF vem lá e determina para instalar a CPI. Então, e por isso é importante prorrogar a CPI, tem muita coisa para descobrir aí. E é muito importante não só descobrir a corrupção, quem ganhou dinheiro e se esse dinheiro está financiando o bolsonarismo, mas é muito importante também poder descobrir as relações da montagem da base do Congresso com esse esquema, porque essa montagem da base do Congresso impede um impeachment de progredir. Então, eu acho que a CPI tem esse papel e pode chegar lá. Acho que tem instrumentos para poder chegar lá. Sobre o Ricardo Barros, sobre outros parlamentares, sobre o Flávio Bolsonaro. Eu acho que a CPI tem apetite para chegar no Flávio Bolsonaro, até por conta da composição dela. Então, acho que tem espaço para isso, por isso a prorrogação da CPI é importante. E a gente conseguiu o impeachment do Bolsonaro. Na minha opinião, tem duas questões centrais para a gente tirar o Bolsonaro de lá. Primeiro, porque a cada dia que ele está lá, mais milhares de pessoas morrem e a irresponsabilidade em relação à vida e o controle da pandemia. E segundo, que enquanto ele estiver lá, ele é uma ameaça permanente à democracia. Ele quer estar na presidência da República para criar um clima de terror para essas eleições, usar os instrumentos que ele possa ter de lá para isso, para criar uma instabilidade política no país, porque essa é a única forma que ele enxerga que ele pode ser reeleito, ou se não for reeleito, criar um questionamento do resultado das eleições. Então a gente precisa tirar ele por conta disso também. Ele estando lá é uma ameaça à vida e à democracia permanente. O Bolsonaro tem que sair o mais rápido possível.
Tem uma pergunta aqui do José Wilson. Ele pergunta, Padilha, Sputnik atrasou, fale um pouco das novas cepas e o novo cenário de queda da Covid. Pela primeira vez, né, a média móvel baixou, né, de 1.500, embora ainda esteja alta, né? Já é reflexo da vacinação, Padilha?
Primeiro, com certeza sim, né, Andri? Assim, você tem um avanço, teve um avanço na vacinação no público prioritário. Então, muito tardio, né? Demorou muito para vacinar o público prioritário. Só relembrando aqui, sempre a gente faz questão de relembrar, H1N1, em 3 meses, a gente vacinou mais de 88 milhões de pessoas em 3 meses. Né? Aqui nós já estamos indo para o mês de julho, já é o quinto mês da vacinação no Brasil, né? Muito lento ainda. Então, mas a redução das mortes, das internações, tem uma relação direta. Tem vários estudos já que mostram isso, por exemplo, redução. O Brasil foi o campeão de mortes de profissionais de enfermagem no ano passado, campeão mundial. Eu tive, inclusive, aprovar uma lei que o Bolsonaro vetou, a gente derrubou o veto, é a Lei 14.128, que criou uma indenização financeira para os profissionais de saúde que foram afastados do trabalho por conta das sequelas da Covid-19 e aqueles que, infelizmente, morreram, essa indenização e para os seus filhos, para os seus dependentes. Nós vamos criar uma lei por conta do impacto gravíssimo sobre os profissionais de saúde. Vários estudos, o primeiro, inclusive, foi aqui do pessoal da Faculdade de Medicina da USP, do HC, que mostrou uma forte redução já nas internações e nas mortes entre os profissionais de enfermagem no Brasil depois da vacina da Coronavac, a vacina do Butantan. Então, você tem uma redução de internação e mortes decorrente do avanço da vacinação nesse grupo prioritário. Estamos no mês de julho. Não estamos numa situação tranquila, como você falou, são 1.500 por dia. Isso é um escândalo. O Brasil foi o único país que ficou com 14 semanas com mais de 1.000 mortes por dia no ano passado. Nenhum país ficou com tantas mortes, com a média tão elevada. E nós estamos falando de que está tendo uma redução, mas para 1.500, né? Para a gente ter uma noção da quantidade de mortes que nós tivemos nesse ano, a gente teve mais, uma vez e meia mais mortes esse ano do que todo o ano passado inteiro da Covid-19. Nós vamos chegar em agosto, com certeza, ao país com o maior número de mortes confirmadas por Covid-19, vamos ultrapassar os Estados Unidos. Mas essa queda tem a ver com a vacinação. Qual que é a grande preocupação que nós temos? É que essas variantes, por enquanto, todas as mutações que estão surgindo são resistentes, quer dizer, as vacinas são eficazes para elas, ou seja, não mudaram significativamente a eficácia das vacinas. O poder de proteção que a vacina tem para impedir morte e para impedir caso grave tem se mantido com todas as mutações. A preocupação é que vai surgir uma mutação que seja resistente a essas vacinas, mais cedo ou mais tarde. Quanto mais rápida a vacinação acelerar, o risco é menor de surgir essa mutação. Quanto mais lenta tiver a vacinação, o risco é muito maior. Então, essa é a nossa preocupação hoje. Então, já teve a Delta circulando no Brasil, Tivemos aí há 3 semanas atrás, por exemplo, uma gestante morrendo com a mutação Delta. Temos agora uma que veio pelo Peru, agora no meio da Copa América, já tem confirmação da relação causal entre a Copa América e a entrada dessa mutação, a Lambda, que vem do Peru. E podem surgir outras, porque nós temos o mundo não sendo vacinado, né? O Brasil está numa situação muito grave lá atrás, nós estamos abaixo da posição 80 entre vacinação por tamanho da população, o que é uma vergonha, o Brasil sempre liderou a vacinação no mundo, mas vários outros países do mundo também estão com muita dificuldade de vacinas, né? O Brasil é uma vergonha porque o Brasil sempre liderou. Agora, você sempre teve outros países que sempre tiveram muitas dificuldades de vacinas e a gente tem essa coisa das patentes, continuam restrito a poucas empresas. Então, o cenário é de muita preocupação ainda. Eu desde o começo da pandemia, Adri, eu apostava, eu fazia uma projeção de que acreditava que a pandemia ia durar até o primeiro semestre de 2022. Eu acho que essa previsão continua, com o risco da gente ter uma variante que, igual o vírus da gripe, né, que vai surgindo de vez em quando mutações que causam pandemias, igual o risco de você ter mutações que possam prolongar ainda mais essa pandemia, vai exigir com certeza. Todos os países têm que trabalhar com a ideia de que vai ter que ter algum tipo de reforço na vacinação. Se surgiu
já tem países tomando a terceira dose, né?
Tem países que estão testando isso, já estão avaliando isso, estão começando a orientar, testando isso desde do começo do ano. Já tinham testes de combinação de vacinas, Sputnik com AstraZeneca, estão fazendo várias combinações e alguns países começam a indicar uma terceira dose para determinados grupos. Isso com certeza será um cenário nosso para o ano que vem, de ter que ou uma dose de reforço ou já uma vacina adaptada para novas variantes que venham surgir resistentes. Eu acho que esse é o cenário mais provável para o Brasil e para o mundo. Por isso que esse debate da suspensão do monopólio das patentes é tão importante. Desde o ano passado, então lá com o projeto de lei sobre isso, agora na Câmara aprovou um projeto que veio do Senado. É uma adaptação, não é exatamente o que eu queria, mas é um passo, né, que tenta criar um ambiente para suspensão do monopólio. Quem está querendo quebrar a patente? A gente só não quer que quem tem a patente tenha o monopólio de decidir para quem ele vende, quanto que ele produz, qual é o valor que ele vende, porque isso acontece hoje. Você fica na mão de menos de 10 empresas que tem o monopólio dessa decisão para bilhões de pessoas no mundo. Faz com que, né, tenham países que tenham doses suficientes para vacinar 9 vezes mais a sua população e não abrem essa possibilidade para mais ninguém. Né? Então, ou a gente consegue... Não é à toa que os Estados Unidos mudou sua posição, a China já tinha uma posição mais pró-vacina com bem público, os Estados Unidos mudou, que é histórico, de você ter uma suspensão, nem que temporária, desse monopólio, porque a gente precisa aumentar a produção de vacina no mundo, senão a gente não vai vencer essa pandemia. Porque enquanto tiver países inteiros, nós estamos falando, por exemplo, do continente africano, nós estamos falando de milhões de pessoas, nós estamos falando da Índia de bilhões de pessoas, enquanto tiver países inteiros com baixíssimo percentual de vacinação, continentes inteiros em situação, vai ter um risco muito concreto do surgimento de uma mutação resistente às vacinas que nós temos.
Padilha, eu queria chamar aqui para a nossa roda, antes de você ir embora, você me dá mais 5 minutinhos, tranquilo. E a gente vai chamar a Laura Capriglione para te falar sobre Cuba.
Ah, ótimo, vamos conversar sobre isso.
O que eu queria, antes de você sair, aproveitar e fazer essa roda aqui. Eu não sei se a Adri separou algum videozinho.
Tem um vídeo do Fernando Moraes.
Mesmo que seja um trecho, só para saber assistir esse vídeo do Fernando, que é muito bonito, né, o depoimento dele. E aí a gente abre essa conversa aqui sobre o que está acontecendo lá.
Vamos lá.
Meu nome é Fernando Moraes, eu sou jornalista e escritor brasileiro, nascido há 75 anos em Mariana, em Minas Gerais. E sou cubano há 50 anos. Sou cubano desde que pus os pés em Cuba pela primeira vez, meio século atrás. Quero dizer que a provocação que nós estamos assistindo hoje em Cuba não é a primeira e não será a última. Já assisti provocações militares, diplomáticas e econômicas dos Estados Unidos e de seus aliados contra a Revolução Cubana, de todas as naturezas. Tive o privilégio de conviver com o presidente Fidel Castro desde a minha primeira viagem. Voltei a Cuba várias vezes, fiz entrevistas com ele e estive com ele nos últimos dias da sua vida. Aprendi muito com o comandante, mas aprendi, sobretudo, que é preciso manter de pé a Revolução Cubana como um exemplo para a humanidade. O mesmo exemplo de solidariedade que Cuba deu ao mundo agora, quando saiu espalhando médicos por todo o planeta para salvar a humanidade da praga do Covid. Não adianta. A gente não pode ter absolutamente nenhuma esperança de que os Estados Unidos estejam de acordo com o atrevimento, com a insolência de um país que quer fazer uma revolução a 160 quilômetros de distância do seu nariz. Não importa se o presidente é democrata ou republicano. Não importa se o presidente é branco ou se é preto. Obama prometeu na campanha eleitoral devolver Guantánamo e fechar a prisão. Prometeu acabar com o bloqueio econômico. Guantánamo está lá e a prisão continua no mesmo lugar. O bloqueio continua de pé. E aqueles que tinham esperança no presidente Joe Biden, eu gostaria de lembrar que um de seus primeiros atos administrativos foi dotar 20 milhões de dólares para propaganda anticubana dentro de Cuba. O exemplo que nós temos que dar a todos os cubanos é o velho e bom bordão criado já há 60 anos. Pátria ou morte, venceremos.
Tá aí. Vai.
Muito bom, é isso. Eu queria começar pela Laura aqui, falando sobre a situação de Cuba, já que ela está chegando aqui. Primeiro, boa tarde, Laura, é um prazer te ter aqui, viu? Sempre.
Boa tarde, gente. Uma honra sempre estar aqui nesse espaço tão bacana que é a Fórum. Obrigada, Rovai, pelo convite. Obrigada, Adri.
E obrigada.
Oi, Padilha. Legal estar junto. Quer que eu fale um pouquinho
sobre... Eu queria que você, se você tem alguma informação, se você puder falar alguma coisa sobre o que está acontecendo.
E da cobertura também, né? Que
o pessoal cobre. Ontem o Lucas Rocha fez um catadão das redes, aí a gente pode colocar aqui para o pessoal ler, quem tiver interesse, eu até vou puxar, enquanto a Laura fala as impressões dela e depois o Padilha.
Bom, eu acho, Rovai, Padilha, Dri, eu acho que nós estamos vivendo aquilo que o imperialismo sabe fazer muito bem, né? Que são essas tais dessas guerras híbridas, né? O que está acontecendo em Cuba hoje é uma mobilização que já está demonstrado, que é uma mobilização que se originou nos círculos mais reacionários de Miami, né? Quer dizer, aquela contra-revolução armada diretamente pelo imperialismo, desde lá do comecinho da Revolução Cubana, desde aqueles mercenários da Baía dos Porcos e tal, só que agora eles estão usando essa arma incrível que é a internet e que são as redes sociais. Nesse sentido, Cuba, que estava meio isolada das redes sociais, já há alguns anos, Cuba começou a abrir o país para a internet, começou a abrir... E, com isso, se vulnerabilizou também, né? Quer dizer, porque, obviamente, o imperialismo começou a usar essa ferramenta que já se mostrou tão eficaz no Brasil, em todos os países que sofreram golpe, né? Na Venezuela, ou que sofreram tentativas de golpe, né? Na Bolívia, enfim, nos Estados Unidos, mais do que em qualquer lugar, começaram a usar essa ferramenta para desestabilizar o governo cubano. Eu acho que foi muito bacana a reação que o governo do Díaz-Canel teve, né? Quer dizer, em vez de pegar e deixar as ruas de Havana e de algumas cidades e tal, Matanzas e tal, que são cidades importantes, deixar as ruas entregues aos manifestantes contra o governo, o que eles fizeram foi pegar e falar, chamar o povo para ir para as ruas e tomar as ruas em defesa da Revolução. E foi incrível a reação do povo cubano, né? Porque, de fato, eles foram para as ruas gritando as palavras de ordem da Revolução e em defesa da Revolução. Foi uma manifestação de força muito importante e eu acho que nós não estamos... Muitas pessoas falam, já foi, acabou. A gente sabe que o método dessas guerras híbridas não é esse, né? Quer dizer, daqui a uma semana vão fazer outra manifestação, daqui a outra semana... Vocês lembram como é que foram os atos aqui no Brasil pedindo o impeachment da Dilma? Foi num crescendo, né? Então, é evidente que eles vão tentar fazer essa roda girar até o momento em que eles esperam que caia o governo. Por isso é que o Fernando Moraes e tantos militantes... a esquerda mundial e tal, estão chamando essa solidariedade ativa à Revolução Cubana. E a gente, ontem, por exemplo, aqui em São Paulo, houve uma tentativa de manifestação dos chamados gusanos, né, que são os vermes, né, os vermes a serviço do imperialismo, que tentaram ir lá para a frente do consulado cubano aqui em São Paulo, que fica lá no bairro de Perdiz, eram 15 gatos pingados, 15 mesmo, não estou exagerando, eram 15 caras, e quando chegaram lá para se manifestar e tal, encontraram dezenas de militantes ali do MST, das organizações de esquerda, do PT, do MST e tal, guardando a frente do consulado cubano. Isso está se replicando em vários países do mundo. Um dos manifestos mais bonitos que aconteceu em defesa da Revolução Cubana foi no México, que tem uma relação histórica com a Revolução Cubana e tal. Então, isso está acontecendo em vários países e é o seguinte, a gente vai... Tudo que Cuba representa... Né? E olha que eu não sou nem uma apaixonada pela Revolução Cubana, mas por tudo que Cuba representa... E ontem eu estava escrevendo um texto... Cara, é muito emocionante, né? Você vê o papel de Cuba nas revoluções anticoloniais africanas, o papel de Cuba, o Fidel, quando ele foi fazer seu primeiro pronunciamento na ONU, né? Que o cara do hotel onde ele ia ficar, o cara do hotel falou, ai, não vai pegar bem para a gente ter um cara como Fidel aqui no nosso prédio, e aí no nosso hotel. E aí o Hotel Teresa, o dono do Hotel Teresa, que isso é um momento lindo, o dono do Hotel Teresa, que era um homem negro do Harlem, pegou e falou, não, então vem para cá que nós vamos te recepcionar. E ali o Fidel se encontrou com todo o movimento negro americano, com os Black Panthers, com todas as lideranças, enfim, um momento muito bonito. Então, não é a troco de nada que pessoas incríveis, como o próprio Mandela, que eu falei agora, fizeram questão de ir lá agradecer ao Fidel pelo papel dele na sustentação da Revolução Africana, né? Quer dizer, então, eu acho que Cuba é uma ilha mítica de resistência e que a gente tem que defender de qualquer forma, porque fala... aos oprimidos do mundo inteiro, né? Meio isso, para começar.
Legal. Muito legal, Laura. Queria te ouvir, Padilha. Padilha, que é uma pessoa muito próxima aí, né? E que trouxe mais médicos para cá, trazendo a experiência cubana. Então, se eu não te ouvisse, seria...
Primeiro, agradecer, né? A possibilidade de a gente poder falar sobre isso, viu? Rovai, Dri, Laura. Primeiro, para mim, é muito sintomático... E é uma evidência dessa ação de guerra híbrida, como está dizendo a Laura, quer dizer, você tem uma situação como essa, num fim de semana, E no outro dia você tem lideranças da extrema-direita mundial repercutindo isso e atos como esse em vários lugares do mundo, como disse a Laura. Quer dizer, eles tentaram fazer um ato na frente do consulado de Cuba e tentaram invadir a embaixada de Cuba em Brasília.
Exatamente.
Isso se repete em outros lugares, ou seja, você tem a mesma ação nas redes, né? Não à toa o Bolsonaro falar isso. Então, primeiro, isso. Segundo, isso acontece uma semana depois, onde se consolida dois relatórios técnicos científicos que mostram a evidência de duas vacinas desenvolvidas por Cuba para o enfrentamento à Covid-19, quando Cuba já vinha sinalizando desde o começo, reafirma que quer oferecer essas duas vacinas como bem público para a humanidade para o enfrentamento à pandemia. Ou seja, é quase que uma resposta, uma tentativa de uma resposta de tentar impedir esse papel que o sistema de saúde de Cuba, que essa opção, mais uma vez, pode significar para o mundo no enfrentamento à pandemia. Quer dizer, Cuba, uma ilha pobre, que sofre um bloqueio econômico absurdo, que tem dificuldades econômicas, a população, o governo está passando por essas dificuldades. Isso pega todas as esferas do governo, Rovai. Em 2019, já antes de começar a pandemia, por conta de toda a ação do bloqueio, né, Cuba tinha dificuldade de poder importar produtos para enfrentar a pandemia, seringa. Cuba tem uma capacidade de produção de alguns medicamentos, tem uma quantidade de produzir medicamentos por conta da dificuldade de importação, pelo bloqueio feito pelos Estados Unidos. Né? Eu me lembro que fui até na casa do embaixador para uma reunião, estava lá o embaixador, toda a estrutura tinha sido desmontada, ou seja, é uma coisa que mexe com todas as esferas, tem uma ação de exemplo, inclusive, dos governantes em relação a isso, dessa preocupação, das ações, ou seja, no meio desse contexto, né, passando situação difícil, você tem um ataque concreto para tentar impedir mais um papel internacional que Cuba pode exercer com essa oferta dessas duas vacinas. Cuba está oferecendo a vacina como bem público, ou seja, não cobrar patente por elas, entregar a vacina para a Organização Pan-Americana de Saúde, para o OMS, para dizer o seguinte, ó, vocês organizem a ampliação da produção, lógico, recebe uma remuneração que todo mundo recebe, mas não cobra por isso. Né? Então, para mim, é sintomático isso que está acontecendo nesse momento. E eu acho que essa frase do Fernando Moraes é muito forte, né, Laura? Que ele fala o seguinte, ó, não é a primeira e não será a última, né? Então, tem que estar preparado para enfrentar isso, e acho que a solidariedade internacional é muito importante. E a solidariedade internacional também tem que combater esse cinismo da fala do Bolsonaro. Esse vídeo que o Rovai e a Adri mostraram aqui no começo, né, é de um cinismo. É a mesma coisa que o Bolsonaro fez outro dia de pegar uns caminhões aqui do Ceagesp e mandar para Araraquara, dizendo que Araraquara estava passando fome. Ou seja, o caminhão sai aqui da Marginal, ultrapassa vários bolsões de miséria na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, passa na frente de milhões de brasileiros que estão passando fome e chega lá em Araraquara, como se a fome tivesse em Araraquara. Bolsonaro vem falar da fome? Ele que botou o Brasil na fome, na situação da fome, da miséria. Bolsonaro vem falar de falta de energia. Bolsonaro reinventou um apagão no Brasil. Né? Acabou de colocar o Brasil na situação do apagão, está privatizando a Eletrobras. Então, tem um cinismo da extrema-direita que, para mim, é impressionante, que tem que ser combatido de forma veemente, com ação solidária. Por isso, essa fala do Fernando Moraes, eu acho que é um chamado à mobilização, isso que a Laura está relatando também. Né? Bolsonaro vem falar de acesso à internet, como se a gente vivendo a defasagem escolar das crianças brasileiras porque não tem acesso à internet. Então, ele vem falar de acesso à internet. Então, é de um cinismo absurdo que precisa ser combatido com essa solidariedade internacional. E isso acontece, né, Laura? Nós tivemos dois fatos nas últimas três semanas que são importantes. O primeiro fato é Cuba ter apresentado ao mundo duas vacinas, está preparando a apresentação para para a OPAS e para a OMS, né, tá? Em vias de ser marcada essa apresentação para entrar com o pedido de urgência de emergência como opção de vacinação para o mundo. E o outro, a votação na ONU, onde nós tivemos um rechaço mundial ao bloqueio econômico feito pelos Estados Unidos. Mais uma vez, Estados Unidos ficou isolado junto com Israel, Hungria se absteve, o Brasil, de forma vergonhosa, se absteve, mas mais de 130 nações do mundo disseram não ao bloqueio. Então, esses atos acontecem exatamente depois desses dois fatos, né? E com várias evidências, como foi dito aqui pela Laura, e para mim ficou muito escancarado, né, na segunda-feira começar com a extrema-direita nas redes sociais, na fake news, dando entrevista e fazendo ato na frente do público, que tem uma ação orquestrada, que esse mecanismo precisa ser fortemente rechaçado por tudo que significa Cuba e também por tudo que significa esse modelo de guerras híbridas do imperialismo, de achar que pode, como dizia lá o CEO da Tesla, né, vai dar o golpe onde quiser, quando quiser, né, do jeito que quiser.
Muito bem. Muito obrigado, deputado federal Alexandre Padilha, nosso amigo querido. Volte sempre, que eu sei que você gosta demais lá no Plínio, do café da manhã, mas de vez em quando aparece.
Seis e meia da manhã,
ele acorda. Só o Padilhão fazer isso. Obrigado, Padilha.
Obrigada.
Um abraço, Rovai, um abraço, Dri, um grande abraço, Laura. Vamos para a luta.
Ô, Laura, eu estou curioso para saber de ti o que você está achando da crise política atual, da CPI, do momento, entendeu? Se você está vendo algum nível de possibilidade de impeachment, se você acha que o Bolsonaro está bastante bem cercado pelo Centrão e fez um pacto de sangue aí que deve durar até pelo menos o próximo do final do governo, que ele garante chegar até o fim, enfim, como que você está vendo esse atual momento?
Antes, deixa eu só agradecer o superchat, o Gabriel Carquejo, que é fã da Laura.
Aí, obrigada, Laura, que aprendeu de isso aí. Já.
Sim, tem vários fãs aí.
Garantiu a cerveja do final de semana.
Ô, Rovai, essa pergunta é a pergunta de US$1 milhão, né? O que, que vai ser esse país? O que, que vai ser desse país, né? Eu vi muita gente das Forças Armadas, do Bolsonaro, não vai ter eleição, ou tem voto impresso, ou não vai ter eleição, essas ameaças todas. Eu vi muita gente muito assustada com o que está, com a escalada dos militares falando tanto e ameaçando tanto. Mas eu tenho uma leitura um pouco diferente, assim. Eu acho que, em vez de essas falas dos militares e do próprio Bolsonaro... O Bolsonaro, gente, esse ataque de soluço dele... Você vê que o cara está devastado, ele está estressado, ele está tenso, né? Quer dizer, o cara mal consegue... O cara está somatizando tudo o que ele está passando de nervoso, né? Quer dizer, e eu certamente atribuo isso ao fato de que a gente retomou as ruas, né? Quer dizer, a gente retomou as ruas, manifestações gigantescas que a gente fez, maiores do que as deles, e as deles estão num descenso, e por outro lado, a CPI, alimentando esse. E a CPI, que não veio porque o Renan ou porque o Omar Aziz são caras sensacionais. Veio porque os caras se sentiram em condições políticas de colocar o Bolsonaro no banco dos réus ali, que é quem está no banco dos réus é o Bolsonaro, obviamente não é o Dominguete, né? Dominguete, esse cabo da PM mineira, né? Quer dizer, sem nenhum desdouro à PM mineira, mas é uma coisa, uma história que obviamente só fala sobre quem é o governo Bolsonaro, quer dizer, sobre essa escumalha, esse lumpesinato que está em volta do bolsonarismo, né? Que são os milicianos, são essas coisas todas. Mas, enfim, os caras estão na defensiva, e eles a ofensiva nossa, do lado da mobilização social, que está fazendo com que eles percam tanto prumo. Sem querer usar uma expressão baixa, mas o Bolsonaro, outro dia, numa live, ele soltou um pum. É escatológico? É escatológico, mas mostra como o cara tá tenso, mano. Ele tá, literalmente, né? Ele tá descontrolado. Enfim, não vou falar a expressão que ele falou, até porque acho muito horrível, muito deselegante, mas ele tá mesmo apavorado, entendeu? Então, eu acho que nós estamos naquelas esquinas da história, né, Rovai? Nós estamos naqueles momentos em que são aquelas viradas, assim, né? Quer dizer, nós estamos num momento de virada da percepção da opinião pública sobre o que de fato significa esse governo, né? Esse governo assassino, genocida, que está destruindo o Brasil, que está destruindo a economia popular. Meu, os programas vespertinos, não, os programas matutinos, só dão receita de como economizar dinheiro, como pegar Verdade. E comprar coisa mais barata, como pegar e fabricar uma empadinha para você vender. Por quê? Porque os caras sabem que a fome está agraçando mesmo, hein, no Brasil. Então, essa mudança de percepção, é claro que isso faz com que o Bolsonaro esteja muito na defensiva. Por outro lado, isso exclui a possibilidade de ele se lançar numa aventura, uma aventura golpista, uma aventura... Não exclui. Mas eu acho, particularmente, eu acho muito difícil, entendeu? Quer dizer, por quê? Porque nós estamos numa situação muito diferente de 64, 68, entendeu? Quer dizer, nós estamos numa situação em que quem está na ofensiva somos nós. Em 64, teve uma marcha com Deus pela família e a liberdade que foi, vamos falar a real, foi um golpe, mas tinha uma opinião pública muito forte.
Como aconteceu em 2016, né, Laura?
Exatamente.
Eles
estavam na rua.
Eles tinham uma manifestação 5 vezes maior que a nossa.
Exatamente, exatamente. E isso não tem hoje. Por outro lado, também o Exército, né, Rovai? O Exército nunca teve tão enlameado como está hoje. Quer dizer...
A popularidade está muito mais baixa do que em 2016.
Você vê, você acompanha esses... Você pega as instituições e vê a derrocada das instituições, que é geral, né? Todas as instituições, sim, inclusive a imprensa...
Supremo, Congresso, mesmo. Imprensa...
Todo mundo.
Igreja Católica, Igreja Evangélica...
Mas o Exército, porcentualmente... É o que apresenta maior queda. Quer dizer, e por quê? Porque olha, Rovai, eu tenho 62 anos, eu nunca vi o Exército na boca do
Nossa,
povo.
Você não parece ter 62 anos, né? Aqui nem na China.
Ah, obrigada, você é muito gentil.
Não parece.
Mas, enfim, eu nunca vi o Exército na boca do povo assim, um general isso, um corrupto aquilo, um coronel aquilo outro e tal. Vamos lembrar que o exército que deu o golpe de 64 tinha na frente dele um marechal, que era o marechal Castelo Branco, que era um cara que tinha sido, era herói da campanha da Itália, na luta contra o fascismo. É muito diferente. E os caras tinham a Sorbonne do exército, tinham os intelectuais do exército. Você vai comparar isso com o Pazuello, né? Não, com essa gente?
E mais do que isso, né, Laura? A minha percepção é que o Exército está dando esses gritos, esse brigadeiro fez essa história para tentar segurar a CPI para que ela não investigue a corrupção. Não é porque eles estão achando que eles estão com a bola toda para dar um golpe.
Exatamente.
Eles estão querendo segurar o Poder Civil e falar, não avancem sobre os militares.
Agora, Rovai, eu também achei muito impressionante... e você vê a desmoralização do Exército pelas reações das pessoas à ameaça, porque em outros tempos ia ficar todo mundo, ui, meu Deus, o Exército falou, o Exército disse. Vamos lembrar o que foi a reação quando o Exército chegou e falou assim, nós não vamos admitir, não sei o que lá, que era a história do Lula ser candidato, lembra? Que aí ficou todo mundo assim, assustadinho, o STF ficou assustadinho, e pegaram e falaram, o Lula não é candidato. Agora, os caras falaram grosso, e a reação da opinião pública foi terrível, cala a boca. Nos jornais da imprensa corporativa, apareceram artigos e mais artigos falando para o brigadeiro, cale a boca, quem é você para falar isso? Quem é você para...
Cristina Serra, um artigo ótimo, né?
Um artigo ótimo, entendeu? isso se multiplicou pelas redes sociais com pessoas, o Felipe Neto mesmo, cala a boca, então, o maior youtuber, o maior influenciador do Brasil, que é o Felipe Neto, falando, cala a boca, vai tomar no cu, foi isso que o Felipe Neto falou, de um jeito que eu peguei e falei assim, gente, se esses caras estão se dando o direito de pegar e falar, olha, daqui vocês não passam e vocês não vão, e as próprias reações da CPI, que foram muito importantes também, que não aceitaram a intimidação. Então, eu acho que o quadro não é muito, vamos combinar, muito favorável a uma solução de força por parte deles. Isso não significa que não possa se constituir uma saída à la Mourão, que é uma saída vergonhosa, mas seria pegar, tirar o Bolsonaro e pôr o Mourão ali de... E aí a gente... É uma forma de pôr os militares diretamente. Enfim, a gente não sabe, mas seria uma saída que pelo menos seria um verniz constitucional, né, que no caso de uma solução golpista, simplesmente por... Quer dizer, golpe nós estamos vivendo desde 2016, né? Vamos falar...
Se o Bolsonaro golpe... morrer de soluço, né? Se ele não tiver uma crise de soluço...
De soluço, né? Meu, tá terrível, coitado do cara, bicho, ele não conseguiu se controlar.
Eu só não consigo falar coitado porque é ele, mas a situação...
Mas a situação...
Mas ele não tá bem.
Ele não tá bem. Agora, gente, desculpa falar, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar sobre como nós somos muito melhores do que eles, né? Incrível. O que aguentou o Lula, o que aguentou a Dilma... Naquele interrogatório no Senado, que, no Senado ou na Câmara, não, não me lembro se foi no Senado ou na Câmara, que ela ficou 8 horas e tal. E a mulher aguentou firmona, e o Lula ali falando com todas as televisões, querendo pegar o Lula num momento de fraqueza e tal, e o Lula ali falando, você, Moro, isso, você, Moro, aquilo, você, Moro, aquilo.
Altivez, né?
Altivez da nossa turma. É gigante, cara, perto desses caras que começam a borrar as calças por causa de, ui, tô com medo, entendeu? Começa a soluçar. O soluço é uma forma de choro, cara. O cara tá chorando em praça pública, cara. E um cara que, sabe, não aguentou um décimo do tranco que os nossos caras aguentaram. Porque até agora, vamos combinar, a TV Globo, que tá contra eles, né, não veio com nenhum vacinão, tipo como tinha o Petrolão, o Mensalão, por enquanto ainda é tudo é pequenininho, né? A rachadinha, é tudo pequenininho no caso deles. Ainda não puseram aquele esgoto saindo dólar e tal que puseram.
O maior escândalo da história da humanidade.
É suspeita de irregularidades, né?
Isso. Então, a Globo está contra os caras, mas até a página 2, entendeu? Quer dizer, e os nossos caras aguentaram com toda a altivez, dignidade, a confiança de quem estava falando a verdade. Olha, é aquela coisa, eu não costumo ser muito... Assim, quando eu vejo os caras atacando e a gente se defendendo, eu nunca costumo elogiar muito, mas pô, quando você vê a reação dos caras, é uma reação de gente medrosa, de gente covarde, é isso que eles são, de gente que só se dá bem... quando está num grupo de linchadores, que é isso que eles cultuam, né? Que eles cultivam, esses grupos de fascistas e tal. Então, eu acho que a situação não é boa, mas a gente já teve situações muito piores, isso que eu acho. Nós estamos retomando a ofensiva e a ofensiva das ruas, né? Então, eu tô contente e estou com esperança, viu?
Boa, estamos alinhados, Laura. Estamos pensando muito semelhante. Eu também não tenho, eu não entro nessa piração. Aliás, eu acho que cai entre nós meio esquizofrênica. Num dia você fala vai ter golpe, no outro dia você fala vai ter impeachment. Tem um grupo que sai fazendo análises aí, cada hora de um jeito você fala, pô, ou vai ter impeachment, ou vai ter golpe.
Exatamente. Não, exatamente. Não, eu peguei, você e eu, a gente faz parte de vários chats, né, de caras de esquerda, grandes analistas e tal, mas é incrível como é isso, da noite para o dia, basta um brigadeiro falar ai, e tem gente que fala assim, ui, vai, meu Deus,
vai ter golpe.
Calma, gente, nós é que estamos retomando, entendeu? Quer dizer, nós é que estamos...
E também não quer dizer que a gente já retomou, ainda tem tempo,
não.
Vai demorar um pouco, talvez, quem sabe, se... lá para outubro, com todo mundo vacinado, as ruas tornam, elas transformam em outro momento. É possível, é possível.
Exatamente.
É possível que eles aceitem uma solução Mourão? É possível. Agora, calma, ainda não está beijando a porta, né?
Não tá.
Laura, querida, chegamos ao final, estouramos até um pouquinho, que eu não sei se você tinha compromisso, mas é sempre bom estar contigo e eu queria te convidar para vir mais. Precisamos mais de você aqui. Você
mano,
ficou
é
tão fascinada, era nossa, aí a Sinara te tomou, agora...
Não, queridos, é uma honra. Você sabe que eu sou fã da Fórum, sou fã de você, Adri. Enfim, eu acho a Fórum uma grande conquista mesmo da comunicação independente e tal. E queria mais, viu, Rovai? Queria deixar aqui minha solidariedade contra os ataques covardes que você tem, que tem sido, que tem focado a tua imagem, que é, para mim, é de um guerreiro mesmo, que desde sempre está do lado certo da força. Então, mano, olha, o que você precisar, você sabe que pode contar comigo, com jornalistas livres.
A gente tem casca grossa, né, Laura? A gente recebe essas coisas, às vezes até dá risada, porque tamanha estupidez.
Tamanha estupidez.
Como um amigo meu, recentemente, aí, não sei, eles são degenerados, os políticos.
Pois
degenerados é.
É
uma palavra razoável para conseguir.
É isso, é uma loucura. E eu tenho certeza de que, enfim... E você viu, né, a nota dos organizadores do ato?
Sim, bem forte.
Muito forte. Dizendo
endereçada
que...
a eles, né? E aos, claramente endereçada a eles.
Exatamente.
Mas ontem eu estou em boa companhia. Ontem eles atacaram o Juca Kfouri também. Fizeram um texto longuíssimo para explicar para no seu site que o Juca Kfouri é o Datena do futebol brasileiro.
Muito bom, é isso, meu. A gente sabe que o Juca Kfouri é o Datena. Meu, eu queria saber que maconha podre é essa que eles estão usando, cara. E, né, de onde que vem essa loucura, né? Quer dizer, só pode estar usando maconha podre.
Psicológicos.
Então, é da Lapa, né? Que eles guardaram.
Apodreceu. Mano, estamos juntos total. E agora que eu sou
desse cara
do Juca, estamos mais juntos ainda.
Obrigado pelo carinho. Bom almoço, um beijão.
Um beijo, Laura, beijo.
Beijo, queridos, obrigada.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Uma ótima tarde para todas e todas. A gente volta amanhã, 11h30.
Beijos.